Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Vamos começar com uma pergunta. Você perderia a oportunidade de fazer um curso em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e ainda receber um certificado com reconhecimento internacional?
Isso já é ótimo, mas se eu disser que é de graça. Esse é um curso oficial da NVIDIA disponível no Deep Learning Institute. Nele, você vai aprender a criar e implantar um modelo de aprendizado profundo para automatizar a detecção de desastres naturais usando imagens de satélite.
Um conhecimento que pode ser aplicado em vários outros projetos. O curso é o Disaster Risk Monitoring Using Satellite Imagery e tem duração de 8 horas. Ele usa diversas ferramentas e tecnologias da NVIDIA, que a propósito, nesse ano está super focada nas IAs generativas e com soluções já sendo amplamente exploradas no mercado.
O link para se inscrever está aqui na descrição do episódio. Corre lá e veja todo o descritivo do curso e você vai entender que é o tipo de conhecimento que você vai precisar ter. Vale super a pena fazer o seu cadastro e ficar por dentro das novidades da NVIDIA.
E nesse compilado de número 101, que contempla aí as notícias do mundo da programação entre os dias 29 de abril e 5 de maio, a gente não poderia começar diferente agradecendo a galera que está fazendo parte do Clube dos Compiladores. Nós lançamos semana passada, né?
Isso que eu ia falar para você que não assistiu o nosso super especial episódio de número 100 do último sábado, onde nós lançamos o Clube dos Compiladores. Um clube onde você pode fazer parte tocando nesse botãozinho aí, seja membro, que fica aqui no YouTube. E se você não está no YouTube, por favor, venha nos assistir e participar do nosso Clube dos Compiladores.
É isso aí, ó. Se você está no Spotify, já clica também no botão seguir e também dá ali 5 estrelinhas para você ajudar o compilado a ser espalhado na plataforma, né? Mas aqui no YouTube, além dos vídeos de corte que a gente lança toda semana, temos também o episódio completo e agora você pode ficar mais pertinho da gente, porque nós criamos 3 planos diferentes lá no Clube dos Compiladores com vários benefícios. Todo mundo já sabe aqui que toda semana tem sorteio e a galera que comenta sempre no episódio completo já concorre ao sorteio. Mas no Clube dos Compiladores tem também um sorteio especial lá para quem faz parte, além de muitos outros benefícios. Tem selo, tem emoji, a gente fez selos com chequezinho assim, super personalizados. Sim. Tem emojis nossos também para você comentar no chat online. A gente vai passar, a partir da semana passada já fizemos, então todo episódio no YouTube passa a ser como estreia do compilado. Então, sábado às 6 da matina, se você conectar lá para assistir o compilado no YouTube, a gente vai estar lá no chat para te responder também.
Tomando aquele cafezinho ao vivo, viu? Conversando com você na estreia de cada um dos episódios aqui do compilado. E fazendo parte do nosso clube, você tem, como o Gabriel falou já, vários benefícios e nós também daremos aqui uma prioridade para responder os seus comentários e fazer um agradecimento super especial para todo mundo que está ali mais próximo da gente nesse momento.
A gente também abriu oportunidades para divulgar para a galera que faz parte do clube, oportunidades de trabalho, oportunidades de treinamento. A gente adianta sempre essas oportunidades por lá. Também temos já o Discord do Clube dos Compiladores, o nosso servidor no Discord. A gente já tinha o nosso servidor, mas agora tem canais exclusivos para quem faz parte do clube. Então, na semana passada, ele ainda não existia, porque a gente não tinha como sincronizar com o clube de assinante, né, do YouTube. Agora já sincronizamos, já tem uma galera lá, a gente já está batendo um papo, trocando umas informações. Então, faz parte também. Você pode entrar no nosso Discord, vou deixar o link aqui na descrição também do episódio, tá com o convite. Se você fizer parte do Clube dos Compiladores, você automaticamente é sincronizado lá. Mas lembrando que você precisa também fazer a conexão com o seu YouTube, para a gente, para o Discord, conseguir saber que é você, é assinante, e que você tem ali uma conta no YouTube dentro do Discord associada. Então, essa é a regra, né?
E você vai encontrar aí 3 modalidades, né? 3 níveis que nós criamos no nosso Clube dos Compiladores. O primeiro dele é o compilador, que dá direito a tudo isso que nós já falamos por aqui. O segundo nível, que é o Builder Superfã, é aquele fã que quer ficar mais próximo realmente da gente. E você vai ter também algumas menções no Instagram. Então, uma vez por mês, nós vamos abrir ali uma caixinha de perguntas. Vamos, de fato, mandar uma mensagem para você através do clube dos membros. E você vai poder marcar pra gente, né, dizer o seu arroba para que a gente faça publicação no Instagram.
Fazer um agradecimento dentro do Instagram. E aí também, uma vez por mês, nós fazemos um vídeo especial, e aí o vídeo é exclusivo dentro do canal do YouTube, pra galera que é o super fã. Ali respondendo dúvidas, né, interagindo com vocês. E depois, a gente criou ainda um benefício maior ainda. Depois que você fizer 6 meses assinando o Superfã, essa camisa aqui, ou a camisa do Código Fonte, a gente te envia uma. Não precisa nem participar dos sorteios.
Não precisa mais depender da sorte.
Não precisa. A gente te envia como forma de agradecimento também por essa ajuda. E aí existe também um terceiro nível que a gente chamou de Importe Jabá. É uma biblioteca chamada Jabá. Aí você importa ela para dentro do seu programa para a gente compilar ela para você.
Exato. O Gabriel até explicou um pouquinho que é justamente a oportunidade para você que tem uma empresa, um projeto, quer divulgar às vezes um evento, uma oportunidade de trabalho ou realmente o seu projeto, você quer mostrar o seu projeto ali para todo mundo que acompanha aqui o compilado. Então, você sendo um membro na modalidade Importe Jabá, você consegue fazer. Tem tudo explicadinho no vídeo que está lá no Clube dos Compiladores.
É isso aí. Quais são as regras para você participar? Essa é uma forma também barata até de você poder divulgar e ajudar também a gente aqui com o compilado. Então, esses são os 3 níveis do Clube dos Compiladores. E a gente tem que separar esse início, porque lançamos semana passada. Esse início do episódio, a gente está preparando aqui a garganta, porque a gente vai falar muitos nomes aqui para agradecer a galera que já faz parte do clube. Bom, se eu não me engano, já chegamos a quase 90 já compiladores aí.
E foi legal. O Gabriel estipulou uma meta no último episódio, que se nós chegarmos a 400 compiladores, o sorteio que nós vamos fazer mensalmente de um livro passará a ser semanal.
Exato. Então, é porque teremos sorteio exclusivo para quem é do clube. E aí, se a gente chegar a essa meta, a gente consegue fazer isso mensal, né? Até
mensal por conta semanal.
Semanal, até por conta da grana aí, dá para a gente bancar mais,
mais itens,
livros, etc. Então, a gente aproveita para avisar que o sorteio dentro do Clube dos Compiladores vai acontecer no dia 27. Tá?
Isso, nós estipulamos que será sempre o último sábado do mês, né? Onde
Exato.
Nós faremos esse mês, que é o mês de maio, vai sair no dia 27.
Então vamos começar aqui, né? Uhum. Olha só, aparecendo na tela aí para você. Muito obrigado ao José Roberto Teixeira, Rick, Bruno Noriller, Lucas Carvalho, Matheus Santana, Fabrício Leite, Alan Alves, Lucas Moll, Márcio Rodrigues, Otávio Barbosa, Marcos Arraes, Mecatronic.
Ao Gabriel Silva de Souza, Gabriel Mizuno, Júlio FC, Rodrigo Cardoso, Luíde Shibata, Babi Oliveira, Wagner Mariotto, João Antônio, Mauro Sérgio, Thiago Ximenes, Giovanni Teixeira, Alois Seiler, Jonas Roder e... Não, deve ser Roder, né? Puxa vida.
Roder.
Jonas Roder, Alan Moreno.
Leandro Falcão, Rafael Seixas, Wendel Amorim, Arthur Amaral, Marcelo Santos, Wilson Pires, Levi Anese, Wee Snoop Dogg, Fernando Oliveira, nosso amigo Fernando Takeshi Sato, Gui Monte, Nicolas Lucas, Robson, Thiago Koch,
Rogério Félix, Simval Felisberto, Felipe, Diego Apicello, Joselina, Guilherme Saldanha, Rafael de Deus, Wesley Henrique, Rafael Jesus, Roberto Costa, Anderson Rodrigues.
Esse eu sei, eu até pesquisei, tá? Acho que em japonês. Matheus.
Matheus. João Gabriel Marques, Eduardo Cabral.
HDev, Kremli, Elros Ford, Deidson Serrão, Genivaldo Lisboa, Tiago Nascimento, Rafael Cujomim, Gabriel José, Marcelo Massarico, Eric Santana, Isaac Alcântara, Emerson Vieira, Denis Benjamin, Gleise Teixeira,
Cauã Linde, Evandro Pasquale, Raul Souza, Wilson Hipólito, Arles, Edgar Takakura, Márcio Andrei,
Redson, o filho do Vermelho, Joelis, Robert Lopes, Bruno Oliveira, Rafael Sandin, Gabriel Moscardi, Rodrigo Tognin, Dirceu Chitolina. E aí também a galera que está assinando dentro do canal do Código Fonte TV. Nós continuaremos fazendo menções, mas eu até renomeei já lá o plano do compilado para descontinuado compilado. Para a galera que assina ali e ajuda a gente no compilado dentro do Código Fonte TV, para eles migrarem agora para esse clube, que é o Clube dos Compiladores. Então, muito obrigado ao Hélio Burakoski, William Lima, Gabriel Mizuno, Arthur Oliveira, Tulane, Cauã Landi. Olha quanta gente, né?
Muita gente.
Se a gente errou a pronúncia de algum nome, nos perdoe, por favor, são muitos nomes. É difícil também, né? Conseguir acertar de primeira. Tem muita gente que fala errado o meu nome, o dela também, né? Com certeza. Né, Vanessa Weber?
Weber. E às vezes rola um Wilber até, não
Wilber.
Sei por quê.
É, já me chamaram de Freud, de Frois. É difícil, né? É. Ninguém nunca acerta de primeira.
Acho que também a culpa é do nosso sotaque, viu?
Pode ser.
Nós viemos para São Paulo e a gente fala Frois. E aqui é Frois, né?
Frois.
Então, óbvio, dá diferença.
É, eu tenho que mudar, minha pronúncia. Agora sim, bora para as notícias.
Rust está no Linux e no Windows.
Com poucos dias de diferença, foi anunciado que o Rust vai marcar presença no kernel tanto do Windows quanto do Linux para funções importantíssimas. David Weston, diretor de segurança do sistema operacional do Windows, revelou que a Microsoft está de olho no Rust. Ele declarou: "Você terá o Windows inicializando com Rust no kernel, provavelmente nas próximas semanas ou meses." Segundo o executivo, o objetivo será mesmo converter alguns tipos de dados de C++ internos em seu equivalente no Rust. Essa transformação está acontecendo agora mesmo e o Weston apontou que já existe um syscall no kernel do Windows que foi implementado em Rust.
No ecossistema do Linux não é muito diferente. Esse ano já viu a primeira versão do sistema operacional com partes do seu kernel escritas usando o Rust. Porém, a linguagem de programação vai ser utilizada em breve para uma responsabilidade muito maior na plataforma. Reescrever as ferramentas de linha de comando sudo e su. O engenheiro Josh Ass é um dos fundadores do Internet Security Research Group, a entidade que está gerenciando essa mudança. Ele explica a decisão de adotar o Rust. Uma vez que está escrito em C, o sudo experimentou muitas vulnerabilidades relacionadas a problemas de segurança de memória. O que o Rust oferece é justamente maior segurança para a memória, logo, maior segurança para o sudo e o SU.
Essa mudança é gigante, hein? Quando foi implementada.
Olha só, a responsabilidade.
Agora, quando a gente lê Rust substituindo o C dentro do Linux e o C++ dentro do Windows, e já lançando aqui um spoiler que já tem um syscall no kernel do Windows implementado com o Rust, dá aquela curiosidade de saber, pô, qual é? Não tem curiosidade?
Porque não me contaram.
E depois que a gente ouve essa coisa de memória, será que de algum momento a tela azul vai deixar de existir definitivamente?
Olha, ela reduziu bastante, né? Desde a época que a gente utilizava lá atrás, melhorou, mas...
Não, nesse meu computador de vez em quando aparece.
É?
Aparece. Mas aí não é só problema de memória, né? Pode ser uma outra coisa de hardware também. Tudo bem, superaquecimento.
É. Né?
Mas quando o problema é memória e da tela azul, também não dá para culpar o C++. É sacanagem fazer isso, né?
Também acho, né? Pobre, coitado.
É coisa de programação, tem muita coisa envolvida. Mas se de alguma forma o Rust conseguir ter um gerenciamento melhor, com que faça com que o Windows tenha um gerenciamento melhor de memória, por tabela, pode ser que a gente veja menos tela azul.
Todos saem ganhando, olha.
Olha que legal. Dino KV é um banco de dados focado no Dino.
Dino KV, ou KV aqui no belíssimo português, é um banco de dados de chave-valor global construído para JavaScript e TypeScript. Com essa solução, o desenvolvedor consegue armazenar qualquer valor JavaScript de strings a objetos sem se preocupar com a serialização. Para acessar esses valores, o Dino KV conta com uma API que permite escrita, recuperação e exclusão desses dados. Com esse banco de dados, fica mais fácil executar colaboração em tempo real no mesmo projeto, gerenciar os dados dos usuários e até mesmo armazenar credenciais de autenticação de forma segura. Os cenários de uso são bastante variáveis. Por enquanto, o Dino KV ainda está em versão beta e existe uma fila de espera para testar a solução.
Dino KV, ou Key Value, né? Chave, valor, aí o Key Value, por isso que a gente fala em inglês, pode ser executado tanto localmente quanto em um Management Service. Ao executar localmente, Dino KV é sustentado pelo SQLite. Quando você implementa seu aplicativo no Dino Deploy, o banco de dados é automaticamente sustentado pela FoundationDB, capaz de lidar com milhões de operações por segundo. Essa arquitetura facilita que seu projeto escale, fazendo com que o Dino KV seja uma solução capaz de encarar missões de qualquer tamanho. Outra vantagem importante é que o Dino KV grava dados usando transações ACID, para evitar falhas com gravações parciais ou dados inconsistentes. Você pode aprender tudo sobre esse novo produto em um endereço bem fácil. É o dino.com/KV. Eu assisti uma demonstração do Ryan Dahl também usando o Dino KV e também parece ser super simples de implementar. Eu já estou na lista de espera quando ele sair para a gente poder fazer a utilização. Eu prometo fazer um mão no código mostrando, fazendo uma demonstração com ele, seja local ou usando, às vezes, o Dino Deploy remotamente, porque outra solução que a gente também tem que mostrar no mão no código é o Dino Deploy, que está impressionante. Temos também o Sizekit, temos, cara, tem o Fresh, tem muita coisa no ecossistema do Dino para mostrar. Né?
Estamos no débito com várias dessas tecnologias aí que o Dino vem lançando e de forma recorrente, né? A gente vive citando aqui essas melhorias e a gente fica satisfeito. Acho que é um ecossistema que está crescendo, né? IBM vai cortar 8 mil empregos para usar inteligência artificial.
Olha essa treta, ó. As IAs vão substituir os humanos no mercado de trabalho? Para a IBM, a resposta é sim. Arvind Krishna, da empresa, confirmou que vai interromper contratações para postos de trabalho que possam ser executados por inteligências artificiais. O executivo acredita que nos próximos 5 anos, a IBM terá cerca de 7.800 funcionários a menos por causa dessa estratégia. A substituição em massa será realizada em funções administrativas, na área de recursos humanos, sem interação direta com o cliente. A empresa já tinha demitido quase 4 mil funcionários no início desse ano. Atualmente, a gigante de tecnologia conta com 260 mil pessoas em seu quadro profissional.
A declaração de Krishna causou alvoroço na imprensa, que buscou mais esclarecimentos para a empresa. Em um comunicado oficial, a IBM declarou que não há uma interrupção geral de contratações e que está com milhares de vagas para serem preenchidas nesse momento, inclusive para desenvolvimento de software e atendimento comercial. Entretanto, o mesmo comunicado também deixou claro: a empresa tem uma política de contratação bastante criteriosa, concentrada nos cargos que geram receita. É importante lembrar que um relatório divulgado em março pelo Goldman Sachs revelava que uma estimativa de 300 milhões de empregos que seriam substituídos por inteligências artificiais nos próximos anos.
Bom, aqui não detalha especificamente, mas na notícia ele informa também que são realmente posições em que dá para ser automatizado. Por exemplo, dentro de recursos humanos, você transferir empregados de um departamento para outro. Muitos dos processos ali eram já automatizados e aí com uma inteligência artificial isso poderia aumentar. Aí vem aquela pergunta de sempre: a inteligência artificial vai substituir? Vai substituir aqueles empregos que podem ser automatizados, mas, de certa forma, vão gerar outros empregos. Que tipo de emprego? Quem vai criar essa IA? Quem vai modelar? Quem vai conseguir, de alguma forma, criar esses processos novos? Né? A gente tem que olhar essas notícias e essas notícias sempre, de alguma forma, vão ser colocadas como o fim do mercado de trabalho, né?
Uhum. E eu acho que isso só se repete, né? A gente já falou aqui em outros momentos, quando houve a Revolução Industrial, quando surgiram os computadores, quando ficaram mais populares, quando vieram os aplicativos para a internet, para celular. Então, tudo isso, de alguma forma, foi substituindo a mão de obra humana pela tecnologia. E com a inteligência artificial, não vai ser diferente também, né?
Diz aí para mim, qual é o papel da tecnologia e dos softwares dentro da nossa sociedade? Não é automatizar certas tarefas? Não é deixar as coisas mais rápidas, mais práticas, de certa forma? Então, se a inteligência artificial, junto com os softwares, ela consegue prover isso para determinados mercados, determinadas funções, ela vai ser usada. Isso a gente não tem para onde correr. Agora, quem é o responsável por gerar e criar esses processos é que, de alguma forma, vai ter isso garantido. Agora, é um processo aí de 5 anos. Obviamente, a gente não está passando pano para IA e nem falando, IBM está certa. Não, todas as empresas, elas querem, de alguma forma, garantir a sua competitividade. E, na visão dela, isso vai dar para ela essa competitividade. Então, o que ela tem que fazer, ao invés de simplesmente vamos colocar essas pessoas na rua, é pegar essas pessoas, treinar elas para cargos e funções que possam realmente fazer com o que ela falou aqui, ó, gerar receita. Colocar elas em funções que são estratégicas e são importantes dentro da corporação. Eu acho que esse que é o papel, seria da empresa nesse momento, né? A gente poderia até trocar, por exemplo, o título, em vez de cortar 8 mil empregos, cortar 8 mil funções, né? Funções que serão automatizadas e, de certa forma, vão ser absorvidas em outras funções. Não sei se é o caso, tá? Mas, para mim, é esse que seria o caminho. Bom, de qualquer forma, a gente não é dono da razão aqui. Deixa nos comentários, comenta aí o que você acredita que vai acontecer, não só com a IBM, mas como o mercado como um todo aí, com essa adoção de IA dentro de algumas funções.
Agora, para colocar ainda mais lenha nessa fogueira sem fim, que é a discussão da inteligência artificial, o pioneiro de inteligência artificial do Google pede demissão por razões éticas.
Essa semana acabou sendo não muito boa para a imagem das inteligências artificiais. O pioneiro Geoffrey Hinton, considerado um dos padrinhos dessa tecnologia, pediu demissão do Google e colocou a boca no trombone. Ele chegou a ganhar o Turing Award em 2018, considerado o prêmio Nobel da computação, por causa de sua pesquisa fundamental em redes neurais. Hoje, Hinton se diz arrependido do trabalho da sua vida. Aos 75 anos, o cientista que dedicou uma década ao Google declarou para o The New York Times que está muito preocupado com o uso nocivo das inteligências artificiais. Ele declarou: "É difícil ver como você pode evitar que os maus atores usem isso para coisas ruins."
Para Hinton, seu único consolo nesse momento é que se ele não tivesse criado isso, outra pessoa teria feito. O cientista não assinou a carta aberta pedindo a pausa no desenvolvimento das inteligências artificiais por respeito ao emprego que exercia no Google. O pioneiro pediu demissão justamente para ter a liberdade de tentar alertar as pessoas sobre os possíveis riscos envolvidos na questão das IAs, além do aumento exponencial da desinformação e os abalos no mercado de trabalho. Hinton teme que as IAs realmente ultrapassem os humanos e se tornem mais inteligentes. Ele afirmou: "Eu pensei que estava longe. Eu pensei que era de 30 a 50 anos ou até mais longe. Obviamente, não penso mais nisso." Então, palavras fortes.
É, realmente são fortes. E para uma pessoa que está ali direto no olho do furacão desenvolvendo tecnologia, a gente tem que pesar também a opinião dele e o que ele acredita. É claro que a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que vai acontecer com o uso de IA para bem ou para o mal. A gente sabe que, de alguma forma, isso vai ser feito, né?
Não tem jeito, tanto é que já vem aí a discussões sobre os deepfakes que estão sendo feitos, né? De pessoas ali imitando voz, imitando já todo o visual de alguém falando. Então, até que ponto isso daí vai ser utilizado para algo bom e para algo ruim? Infelizmente, nesse momento
não,
é difícil, né? Vai acontecer, não tem como evitar, né?
Tem tanta gente tentando aplicar golpes, isso num nível pessoal, né? Um para o outro ali, que o uso da inteligência artificial vai acabar aumentando o uso disso. A gente tem até casos, já vi alguns relatos da galera lá nos Estados Unidos também usando voz sintetizada para fazer aquele golpe de eu peguei, eu sequestrei, não sei quem, não sei quem.
Sim, acho que aqui no Brasil ficou muito comum
isso,
esse
já
tipo
é comum,
de golpe, né?
Já
de alguém
é bem comum
ligar
aqui.
Chorando, mãe.
Estão fazendo isso lá fora também, usando inteligência artificial. A gente, de alguma forma, a gente sabe que o uso da tecnologia, como um todo, é usado para o bem e para o mal. Mas, de certa forma, o saldo é positivo, porque pô, tem mais pessoas do bem no mundo do que pessoas do mal, graças a Deus, né?
Uhum.
Então, a gente não pode achar que com o IA isso vai ser diferente.
Agora, levando em conta tudo que ele falou aqui, eu lembrei daquela declaração do Sundar Pichai falando que existe uma certa caixa preta de algo que acontece que não se sabe muito bem como no desenvolvimento das inteligências artificiais. Então, esses são pontos que me preocupam, né? Se pessoas-chave que estão lá dentro já citam esses momentos, a gente fica realmente, de fato, com o pé atrás, né?
É verdade.
CERN comemora 30 anos da World Wide Web.
Em 30 de abril de 1993, Eu, na época, tinha 12 anos. O CERN assinou um pacto abrindo mão dos direitos do primeiro navegador gráfico, do primeiro servidor e toda a biblioteca de código usada para criar a web. Essa é a data considerada, de fato, como o nascimento de uma rede de páginas de alcance global e livre de controle. O documento permitiu o surgimento do que conhecemos hoje. Estava lá no texto original. O CERN renuncia a todos os direitos de propriedade intelectual desse código, tanto no fonte quanto na forma binária, e é concedida permissão para qualquer pessoa usar, duplicar, modificar e redistribuir. O documento foi assinado por seus diretores e carimbado no dia 3 de maio.
Os 30 anos dessa data histórica foram motivo de comemoração. O CERN publicou um artigo e soltou um vídeo relembrando o acontecimento. No vídeo, Walter Wogland, um dos diretores que assinou o documento original, relembra a importância do gesto. A maioria das pessoas concordaria que o lançamento público foi a melhor coisa que poderíamos ter feito e que foi a fonte do sucesso da World Wide Web. O pacto foi assinado em uma época anterior ao conceito de licenciamento de software, então a entidade renovou compromisso em 1994, debaixo de uma licença de código aberto. Dessa forma, o CERN manteve o copyright, mas suas tecnologias poderiam ser usadas e modificadas por qualquer pessoa.
Então, parabéns ao surgimento aí da www, 30 aninhos, tá novinho ainda, né?
Sim.
Estamos só começando e olha só como a internet revolucionou nossa sociedade. Nós somos ainda da época que não existia internet. Então a gente
Alguns
sabe o que,
vocês
que é.
Não, mas nós lembramos dessa época.
É. Então a gente sabe o que é não ter celular, ir pro orelhão para fazer uma ligação na rua, também não ter computador em casa, depois ter computador em casa, depois ter internet, depois ter internet ruim, depois a internet banda larga, depois agora com fibra. Ou seja, a gente passou por todos esses momentos. E a gente sabe o quanto que isso ajudou a humanidade e, de certa forma, atrapalhou também. Colocando aí em xeque também algumas coisas, porque a gente sabe que o comportamento da humanidade também mudou quando a internet veio, né?
Entramos na era da informação e acho que isso não teria sido possível se não fosse justamente essa liberação do CERN através do www, que é o que todos nós utilizamos aqui, né? Mas eu acho que eu e Gabriel podemos dizer que nós vivemos ativamente esses 30 anos, embora ali bem no iniciozinho, era algo que até a gente era muito novo, eu também tinha ali meus 12 anos, e aqui no Brasil demorou um pouquinho mais para chegar. Mas estamos desde a época que isso tudo era mato, né, Gabriel?
Sim. Tanto é que eu já contei a história, aqui no Compilado também, quando eu lancei meu primeiro curso na internet, que foi lá em 1998. Ou seja, enquanto a galera aí da Udemy, tava todo mundo engatinhando ainda, eu já tinha curso na internet, já ganhava, não existia Pix, mas a gente recebia por boleto, era complicado receber até por cartão de crédito, não existia, mas era mais complexo.
Não que fosse fácil gerar os boletos naquela época, também não era uma boa trabalheira.
Mas você vê, a gente acabou descobrindo na época formas também de ganhar dinheiro na internet. Era o que muita gente na época se perguntava, como faz para ganhar dinheiro na internet? Porque as pessoas, a grande maioria é só usuário até hoje, né? Lá naquele momento, com a internet surgindo e aumentando, a gente conseguir, com as ferramentas que a gente tinha na época, conseguir criar um negócio que foi próspero em vários momentos, poxa, é legal, isso deu muitas experiências legais para a gente.
Quem acompanhou aqui o episódio número 100 viu o Gabriel tossindo várias vezes com uma voz quase sumindo. Hoje ele está um pouquinho melhor, mas ainda tosse. E aí a voz que está indo embora é a minha, né?
Ah.
Porque, enfim, a gente compartilha muitos momentos da vida, incluindo os vírus
doenças,
e bactérias.
Né? Bom, deixa eu falar mais, mas eu ainda estou tossindo. Versel apresenta soluções de storage. Olha que beleza.
A Versel continua expandindo suas operações de olho no desenvolvedor front-end e sua mais nova investida é um pacotaço de opções de armazenamento serverless. As soluções Versel KV, Versel Postgres, Versel Blob e Versel Edge Config já estão prontas para uso. Lee Robinson, vice-presidente de experiência do desenvolvedor da Versel, explica o objetivo da empresa com essa avalanche. Como seria o armazenamento se fosse reimaginado da perspectiva de um desenvolvedor front blockchain. O executivo reclamou que, historicamente, vem se tentando adaptar bancos de dados que foram projetados para uma era diferente e costuma exigir um grande esforço dos desenvolvedores para integrá-los em estruturas de front-end modernas.
De acordo com a Versa, os tempos mudaram. O mundo se afastou daquelas arquiteturas monolíticas do passado. Frameworks JavaScript e TypeScript simplificaram o processo de renderizar dados just-in-time do servidor e surgiram novas primitivas de computação. Com esse espírito, a empresa está introduzindo soluções que são abertas, fáceis de usar e escalonáveis. O Versio KV é um banco de dados Redis durável. Já o Versio Postgres é um primeiro banco de dados SQL serverless criado para a nuvem de front-end. O Versio Blob fornece uma API de armazenamento simples, construída inteiramente sobre os padrões da web. E, por último, o Versio Edge Config é um armazenamento de dados global. Olha quantas opções legais de storage a Versio está criando, e ela percebe isso justamente porque quando a gente vai utilizar ferramentas da própria Versio, a gente acaba tendo que usar outras ferramentas para complementar aquelas soluções que a galera já usa. Ela percebendo isso, ela falou assim, poxa, a gente pode implementar isso dentro do nosso ecossistema para simplificar o processo. Eu acho que aí fica mais fácil de integrar também as soluções que a Versio tem junto com essas soluções que eles já estão criando. Né?
Eu achei interessante eles criarem uma solução mais específica, né? Mais enxuta, voltada ali para o desenvolvedor front-end, porque realmente, de fato, é o que eles falaram, né? As soluções que nós temos hoje não foram pensadas, talvez, para esse tipo de usabilidade. Então, eles focando nisso, sem dúvida nenhuma, vai sair um produto bem interessante. VS Code atualiza temas Dark e Light.
Quem diria, hein? O Visual Studio Code chegou na versão 1.78 nessa semana, trazendo cores, muitas cores. É a primavera no Hemisfério Norte e talvez a Microsoft tenha entrado no clima. O fato é que duas novidades da versão mexem com cores. A primeira delas é uma atualização nos temas Dark e Light, que foram modernizados e se tornam os padrões da ferramenta. Essa é uma mudança que estava prometida desde outubro do ano passado. Já a outra novidade é um seletor de cores independente. Agora é possível iniciar um seletor de cores autônomo para inserir e substituir cores. Quando nenhuma cor ou formato de cor é fornecido por extensões, o seletor de cores volta para cores formatadas em CSS.
O VS Code 1.78 traz também melhorias para o recurso de perfis implementado recentemente. Se você acompanha aqui, a gente já viu e teve até mão no código, né? Para incentivar o uso da funcionalidade, a ferramenta oferece agora modelos pré-configurados de perfil, selecionados para diferentes linguagens de programação e cenários. Esses modelos podem ser usados como estão ou podem ser o ponto de partida para o desenvolvedor customizar sua experiência. O Visual Studio Code trouxe também melhorias de acessibilidade, incluindo melhor suporte ao leitor de tela e novas dicas de áudio. Além disso, os desenvolvedores também encontrarão a possibilidade de se adicionar facilmente tags de vídeo em arquivos Markdown e suporte prévio ao TypeScript 5.1.
A gente cantou essa pedra. A partir do momento que eles inseriram essa opção de profile, eu falei, pô, daqui a pouco a gente vai ter os templates pré-prontos ali de profile, já com as extensões, aquelas extensões da Microsoft.
É, tudo, claro. Né?
A partir daquilo ali, você fala, vou programar em Python, você não começa a configurar do zero, você já vai lá num template pronto deles, lá um tipo um marketplace de profiles, e aí você começa a criar o seu profile a partir dali, né?
Cara, mas é interessante, né? Tudo claro. Bem que provavelmente vai acontecer isso, né? Vai uma forçada de barra para as próprias ferramentas, mas não partir do zero é legal, e poder partir do zero também. Então, ele abrir essa possibilidade de você configurar algo que você já tem, de fazer algo totalmente customizado do seu jeitinho, é ótimo. E nós vimos que esses profiles realmente agilizam ali na hora, sim, de se trabalhar, né?
Isso é até legal para usar dentro de empresa, por exemplo. Você entra numa empresa, a empresa já pode, por exemplo, fornecer alguns profiles padrão e você customiza do seu jeito ali. Ali uma gama de ferramentas que já se costuma utilizar dentro da empresa, de extensões, você já pode ter ali por padrão. Então é interessante isso, né? Porque acaba sendo um diferencial também, você consegue fazer com que as empresas consigam customizar de alguma forma o ambiente de trabalho. Customizar, eu digo, meio que padronizar o ambiente de trabalho para os desenvolvedores. Angular apresenta novo modelo de reatividade.
Nessa semana, o time por trás do Angular lançou a versão 16 da plataforma de aplicações. Essa tem sido chamada de a maior atualização desde o lançamento do Angular. O maior destaque dessa nova versão tem sido as melhorias no processo de reatividade. Foi apresentada a prévia de um novo modelo que traz ganhos de performance e experiência de desenvolvedor, sem abrir mão da compatibilidade com o modelo anterior e da interoperabilidade com o sistema atual. Minko Geshev, do time Google Angular, explicou que o objetivo do novo modelo de reatividade é deixar claro quais são as dependências da Vue e qual é o fluxo de dados pela aplicação.
Ele também traz um melhor desempenho do tempo de execução ao reduzir o número de cálculos durante a detecção de alterações. Graças ao uso de reatividade refinada, será possível no futuro verificar alterações apenas nos componentes afetados, melhorando ainda mais a performance da aplicação. O Angular 16 também chega com melhorias para renderização do lado do servidor com hidratação não destrutiva. Com esse recurso, o Angular não renderiza mais a aplicação do zero. Essa versão também traz para o router a capacidade de vincular parâmetros de rota às entradas do componente correspondente. Novos parâmetros poderão ser criados, como standalone, desde o início, e suporte experimental ao framework de testes Jest. Obviamente, é sempre bom ver o Angular evoluindo, mas essa mensagem aqui de que esse provavelmente é a maior atualização que o Angular já sofreu desde o seu lançamento, dá um friozinho na barriga, porque já rolou uma quebra ali de Angular, do AngularJS, né, que acabou virando, para o Angular, e isso quebrou a compatibilidade. Então, quando a gente ouve uma afirmação dessa, você fala, ih, já era.
Ah, meu Deus,
vamos
para o
AngularJS 2 e vamos continuar aí. Mas ó, depois ele afirma, não,
calma.
Não vamos manter, aliás,
vamos.
Sem abrir mão da compatibilidade com o modelo anterior.
Ufa.
Aí sim, dá para dar uma respirada mais aliviado. Mas, de qualquer forma, a gente vê um modelo novo de reatividade. E quando a gente olha, poxa, mas os componentes do Angular, eles já não eram reativos individualmente? Ele precisava renderizar toda a aplicação? Eu acho que já era meio assim, né? Ou, de repente, isso foi feito uma melhoria nesse tipo de componentização. Eu não sou especialista em Angular, tá? Se você for, por favor, comente aqui pra gente
saber. Nos ajude a entender. Eu concordo com você, né? Não faz muito sentido. Ele não tá renderizando ali tudo ao mesmo tempo, desde sempre, né?
Se isso for implementado agora, vai dar um ganho gigante de performance. Mas eu fico meio assim, poxa, isso já não era feito anteriormente?
Uhum.
Ou pelo menos já deveria... Está sendo
era
feito anteriormente.
Sendo feito? Né? Como assim?
Porque os concorrentes aí já fazem isso, né? Então, poxa, Angular, não me decepcione, né?
Não. E chegamos aqui, ambos tossindo e quase sem voz, no Breakpoint, aquele momento onde a gente pausa as notícias e conta um caos. Gabriel, o que você está fazendo?
Ah, se é para piorar a voz, vou comer um chocolate mesmo.
Pelo menos fica com um gostinho bom na boca.
É.
Pronto, já era agora, Gabriel não fala. Então começo eu mais uma vez falando e nós resolvemos contar aqui nesse Breakpoint a história da nossa empresa que fez 22 anos nesse mês. Fez não, faz ainda, né?
É, teoricamente, é no dia 25 de maio. Eu posso até botar aí um print do nosso cartão do CNPJ aí com a data da abertura. Vou botar só um pedacinho da data aí para vocês verem. Mas a gente começou a atuar na empresa antes. Primeiro porque a empresa, a gente... abriu em 2001. Se eu estiver errado, você me corrige, tá?
Eu que sou péssimo em datas, tentarei.
2001, eu tinha 20 anos ainda, em abril, eu faço em julho, e a Vanessa tinha também 20 anos. E aí a gente precisou ser emancipado na época, eu não sei como é que é agora, acho que agora já acabou isso, mas na época, menor de 21 não poderia assinar contrato social.
Isso.
E aí a gente queria muito, a gente já namorava, nós já éramos noivos, mas a gente queria muito ser sócio. O nosso sonho era ser sócio.
É, não. Casar, caramba. Eu quero ser sócia desse homem.
E aí nós abrimos a empresa. Tivemos lá no cartório com os nossos pais. Eles nos emanciparam. Aí logo depois a gente abriu a empresa, assinamos. E aí podemos viver a nossa vida em liberdade absoluta. Ninguém podia falar mais nada do que a gente podia
Pronto.
Ou não podia fazer.
Ah,
né?
Meu Deus.
E aí abrimos a nossa empresa. Nossa empresa se chama RW. Hoje, o nome de fantasia dela é RW Studio. Né? O R, para quem não sabe, é o meu sobrenome. Aí eu falo, pô, mas não é Frois? Sim, mas o sobrenome da minha mãe é Rocco. Então, o R é do Rocco e o W de Weber. Aí as pessoas acharam, pô, vocês vão montar um escritório de advocacia? Porque geralmente é isso, é sobrenome com sobrenome, né? Rocco e Weber.
Rocco e Weber Associates.
Mas, ia ficar estranho, né?
Não, ficou R e W informática mesmo, né?
É. Aí, se eu botasse só Rocco, o pessoal ia achar que era restaurante italiano. Aí, de repente, pô, é um restaurante, né?
Ou coisa pior, né, Gabriel?
Coisa pior? Por quê?
Não é o Rocco que tem aí um precedente meio suspeito?
Existe um Rocco famoso, ou existia, né? Eu sei só porque o pessoal implicava comigo.
E eu sei porque implicava com meu namorado.
Que era um ator aí, vamos dizer, né?
Não deixa de ser.
Mas...
De filmes para maiores de 18.
Não, mas poxa...
Não, eram para maiores
Rocco
de 18.
É nome italiano.
Sim, vamos voltar para a pizzaria.
Poxa, vamos para a pizzaria, para, né, para lasanharia.
É isso. E se a gente fizesse só Weber, já viraria alemão, chucrute, salsichão.
É. Mas se fosse só Weber, ia ter... Um quezinho de tecnologia também, que o web com...
Ou então já ia partir para a parte de construção, porque tem aquela parte solidez Weber, sim. Entendeu? Também. Enfim, ficamos com a RW
Informática. A gente já recebeu um processo, né, deles, né, provavelmente.
Possivelmente, mesmo tendo no meu nome. A justificativa seria boa.
Mas o nome é esse, é RW. Aí o que vocês faziam na empresa? Nós tínhamos os nossos empregos e aí criamos a empresa para a gente poder ter os nossos projetos também. E ela ficou durante vários anos até só com projetos próprios. Depois de um tempo, foi em 2004 para 2005, a Vanessa assumiu o lado empresária dela e aí nós partimos para poder atender clientes mesmo de fora.
Isso, e trabalhando com desenvolvimento web. Então, Weber. Estamos... Weber, nossa, que feio isso. E estamos aí trabalhando com desenvolvimento até hoje, né? Então, o código-fonte é um filho... Da RW, né?
Exato.
Porque é a empresa principal que realmente tem ali como um dos projetos o código-fonte. E esse projeto foi que ganhou um corpo grande aqui, né? Então, hoje, a gente trabalha... A gente é reconhecido pelo código-fonte e não pela RW.
Pois é. Mas em Petrópolis, onde a gente abriu nossa empresa, por vários anos, a RW era bem conhecida lá, porque a gente atendia muitos clientes lá. Chegamos a ter escritório, voltamos para o home office, fizemos... esse vai e volta assim, desses modelos de trabalho diferentes. Várias vezes, hoje a gente tem uma galera que trabalha com a gente, obviamente todo mundo remoto, né? A gente também está em casa trabalhando remoto, né? Mas a RW está aí até hoje, lá no meu LinkedIn já está lá há 22 anos e 2 meses, alguma coisa assim, ou seja, a gente nunca imaginou, né, de repente, pô, tô olhar 20, porque para a galera de hoje, assim, pô, eu vou trabalhar 22 anos no mesmo lugar, na mesma empresa. Pois é, a gente está fazendo isso, mas é com a nossa empresa.
Né? Então tem um estímulo diferente, né? É muito gostoso ter a própria empresa, são muitos os desafios, né? Ainda mais aqui no Brasil, a gente sabe disso, tanto é que a gente foge da estatística, que se você pegar a estatística de empresas que duram aí mais de 2 décadas, é pequena, né? A maioria das empresas abre e acabam fechando aí em um tempo muito menor do que esse. Então, nós ficamos felizes de estarmos aqui ainda trabalhando e conseguindo o nosso sustento através da nossa própria empresa.
É isso aí. Então, essa é a história bem rapidinha desses 22 anos da RW. Se você quiser que a gente volte com alguma coisa específica, a gente já até contou, ou seja, no Código Fonte, ou até aqui também, alguns momentos da nossa empresa, que a gente chegou a ter um sócio, fizemos ali, algumas coisas. De repente, alguns dos clientes que a gente atendeu, a gente pode falar alguma coisa, que tipo de ferramenta a gente usava na época. Esse tipo de curiosidade, assim, a gente pode voltar também e falar. É só você deixar o seu comentário aqui para a gente saber o que você gostaria de saber desses 22 anos aí de RW e a gente volta a falar dela aí.
E essa semana no Código Fonte foi agitada, tivemos 2 vídeos e uma participação extra, vamos destrinchar tudo isso aqui para vocês. O primeiro vídeo nós falamos da faculdade de engenharia de software, onde nós fizemos uma visita à FIAP e ficamos, assim, surpresos com a estrutura deles, né?
Exato. A gente destrinchou lá o curso deles de engenharia de software. É um curso também relativamente novo no mercado. Era, até pouco tempo atrás, uma disciplina e hoje virou uma graduação, porque a gente sabe o quanto que o ecossistema, né, o ciclo de desenvolvimento de software cresceu, é complexo e justifica realmente ter um curso de graduação. E provavelmente, né, acho que dá para dizer com certeza, a gente visitou uma das melhores faculdades do país para esse curso e para outros cursos também. Uma estrutura que a gente nunca imaginou ver.
Nossa, impressionante. Né? Eu e Gabriel, nós saímos de lá falando com o pessoal, a equipe de lá super atenciosa. Gente, um beijo grande, nos ajudaram a beça ali, super disponíveis para as entrevistas, para contar, para mostrar os ambientes, os projetos que eles têm lá dentro. E nós saímos de lá com vontade de ficar estudando. Essa foi a verdade.
Verdade. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo. Deixei um card aqui para você. Vou botar no link aqui na descrição. Dá uma olhada, porque vai mostrar, além da gente falando bastante sobre o curso, né, de engenharia de software, em que a gente conversa com algumas pessoas lá, a gente mostra os ambientes dentro da universidade, que é incrível. E o vídeo de quinta-feira, finalmente saiu.
Finalmente!
O resultado da pesquisa salarial 2023, que a gente faz todos os anos. Ou seja, esses dois vídeos dessa semana não foram vídeos que a gente simplesmente gravou rapidinho, não. Cara, foi trabalho de meses aí, tanto desse da FIAP, quanto esse da pesquisa, que começou lá em janeiro, e a gente só concluiu essa semana.
Né? E começou em janeiro? Não, começou antes de janeiro, antes. Porque antes a gente já estava ali discutindo o que a gente iria implementar de novidade na pesquisa, quais seriam as novas informações que nós gostaríamos de obter, vendo tudo que vocês que participaram da pesquisa do ano passado deram de feedback para a gente também conseguir dar esse improve ali na nossa pesquisa. Então, foi muito trabalho, mas nós ficamos muito felizes com o resultado. Vamos deixar um card aqui para quem quiser assistir o nosso vídeo, que nós fizemos uma primeira análise de todas as informações que estão em pesquisa.códigofonte.com.br. Nesse site você pode se deliciar e passar algumas horas ali, sem brincadeira, analisando todos os números com todas as áreas e todas as informações que nós conseguimos coletar.
E não acabou por aqui. Esse ano nós prometemos e a gente vai fazer um esforço extra e a gente vai extrair mais ainda informações. Isso pode gerar mais vídeos no canal, mais informações dentro do próprio site da pesquisa e também informações que a gente vai distribuir nas nossas redes, principalmente aí no Instagram. Então, se você não segue a gente, já segue lá no @códigofontetv. E agora, na sexta-feira, a gente também participou essa semana, olha que trabalheira, né? A gente participou também da gravação do DioCast, do canal do DioLinux. Fomos lá para conversar e a gente falou sobre muitas coisas, incluindo aí inteligência artificial, esse medo que as pessoas estão tendo, uma hora e meia de conversa praticamente, e a gente falou bastante sobre esses assuntos, além de contar mais histórias nossas também. Então foi um breakpointzão gigante.
Gigante,
né?
Muito bom, super legal conseguir participar, contar essas histórias, um bate-papo super leve, descontraído e realmente com muita informação ali, né?
E foi muito legal, porque olha, o Jonathan e a Luana são nossos amigos aí pessoais. A gente faz encontros virtuais, que eles moram no Sul, mas a gente se encontra e sempre conversa, e as conversas levam
intermináveis.
Horas, assim. É sempre muito bom. Então, é muito bom estar entre amigos também, batendo um papo legal.
Chegamos aqui nos comentários da semana, e como nós falamos, nós trouxemos aqui alguns participantes do Clube dos Compiladores, e comentários incríveis que eles fizeram, viu?
Eu vou precisar, então, primeiro falar de um comentário que foi do Robson Ferreira. Eu não vou expor ele, mas ele escreveu um depoimento, assim, cara, extremamente emocionante no e-mail. O que eu tenho que dizer para você, cara, você é um guerreiro. E eu desejo para você, nós desejamos tudo de melhor que essa vida possa te dar. E você consiga atingir os teus objetivos, tá? Então, siga firme aí. Deus abençoe a sua família, que com certeza você vai atingir todos os seus objetivos.
Robson, um beijo muito grande para você, sua esposa e para seu filho também, viu? E aí vamos começar então trazendo alguns dos comentários do compilado da última edição. O HDev, o Home Development, falou assim: parabéns, compilado, pelo 100º episódio. Vocês são uma inspiração para muitos de nós. Como um dev back-end, não tenho muita experiência em redação, marketing ou design, mas mesmo assim vocês me inspiraram a começar o meu próprio canal. Sua paixão pela tecnologia e sua abordagem divertida e descontraída tornam o compilado um podcast incrível. Obrigado por compartilhar seu conhecimento e por nos inspirar a continuar aprendendo e evoluindo. Que venham mais 100 episódios. E aí com todas as hashtags ali, né? De vem camisa, sou compilador e fiquei até o final.
Poxa, olha que legal. Eu não sei qual é o seu nome, porque você comentou com o canal, então parabéns também pelo seu canal. E eu te digo o seguinte, desde que nós começamos a produzir conteúdo, a gente se apaixonou também pela produção, por esse mundo também de marketing, design, essas coisas.
É um desafio novo, né? Que nós tivemos que assumir ali nas nossas vidas.
Mas principalmente foi a forma que nós nos encontramos de continuar aprendendo e nos atualizando. Então, eu tenho certeza que para você isso vai ser igual o que está sendo para a gente até hoje. Uma forma de você se motivar e manter, se manter atualizado, né? E sempre ir estudando, que acho que não tem jeito, né? Isso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na nossa vida. Então, sucesso pro seu canal. Obrigado por nos acompanhar aqui no Compilado e todos os elogios que você fez. Aí a Babi Oliveira disse assim, ó, vocês têm uma forma de membros entrarem em contato com vocês para dar sugestões ou fazer perguntas?
E sim, nós já respondemos para ela ali, mas nós vamos responder para vocês também que ficaram interessados. Nós temos um grupo no Telegram e agora também tem lá o grupo do Discord, onde você que é membro aqui consegue acessar. Então você consegue bater esse papo um pouco mais próximo com a gente ali e a gente adora receber essas sugestões de pauta e tudo mais, porque conseguir abraçar tudo às vezes é impossível, exato, né? Tanto é que às vezes chega um momento aqui que a gente, ó, gente, na semana passada esquecemos, perdemos essa notícia, mas trouxemos ela na semana seguinte. Então fiquem à vontade para mandar as sugestões.
E aí, Babi, e a galera que está assistindo, o Discord não é exclusivo, tá? Para quem é do Clube dos Compiladores. Tem canais lá que são abertos, então basta você entrar lá e você já consegue participar. Mas tem também canais específicos para o Clube dos Compiladores e para o Clube dos CDFs. A gente tenta ao máximo dar atenção a todo mundo, mas é muito difícil, tá? Já há alguns anos a gente não consegue responder todo mundo e a gente precisa escolher em alguns momentos, tipo, olha, agora é o nosso momento de descanso com os filhos, olha, a gente precisa, sei lá, sair para fazer compras e a gente não consegue estar a todo momento na internet, conectando, respondendo todo mundo. Eu espero que a galera entenda isso também, porque isso, a gente...
Nós fazemos o máximo, mesmo sendo dois, a gente conseguindo dividir, então tem coisa que o Gabriel responde, tem coisa que eu respondo, mas ainda assim a gente não consegue mais dar conta de tudo, né? E o Lucas Carvalho falou, primeiro canal, o qual gosto tanto que opto por me tornar um membro para apoiar, sou o compilador. Obrigado, Lucas.
Pô, eu vou responder aqui o que eu respondi lá para ele, ó. Que honra, Lucas, muito obrigado. Poxa, saber que é um canal que ele gosta tanto que ele... Ah, esse eu vou contribuir, vou ajudar de alguma forma. Muito obrigado. E tá lá, pô, lá, tá lá o chequezinho dele, bonitão. Lá, olha que bonito o selo dele. O Bruno Noriller disse assim, ó. Hashtag ouvi o podcast primeiro, depois vi no YouTube. Tinha esquecido de vir comentar, agora tô vendo de novo. Todo mundo gosta do 100, parabéns. Mas acho que tinha que comemorar agora o 128, 256 e o 512. Olha,
boa,
cara,
boa dica, sacada, hein?
Aliás, tô vendo, pô, o 128 tá perto, então. Ouviu? A gente pode comemorar também.
Pode pensar nisso.
Aliás, tô vendo 16k subscribers no YouTube aí, hein? Parabéns aí, ó. Hashtag 100 episódios sem camisa, mas agora sou compilador, mas prefiro falar eu compilei. Putz, eu gostei dessa hashtag dele.
Ficou boa mesmo.
Eu respondi, putz, será que é melhor o sou compilador ou o hashtag eu compilei? E aí?
A gente vai ter que abrir uma enquete pro pessoal decidir.
Vamos abrir uma enquete.
Eu fiquei na dúvida também.
Mas acho que nesse episódio, vamos no Bruno aqui, vamos botar a hashtag eu compilei.
Tá? Isso, então fica a hashtag do episódio 101, eu compilei.
Aliás, estou usando o Codium e é muito bom. Olha, eu vou te falar que eu também estou usando, tá? E não sei se é melhor que o Copilot, Copilot X, mas com certeza melhor que outros que são grátis por aí. Mesmo o Code Whisper. Olha, também estou usando o Code Whisper.
Em breve. Vamos deixar sem spoiler.
E ele simplesmente usou todos os emojis que a gente criou.
Adorei lá.
Muito obrigado, Bruno.
O Mauro Sérgio, poder apoiar esse canal incrível e ainda ter esses benefícios é uma decisão fácil. Sou o compilador. Ah, obrigado.
Tá vendo? Siga a dica aí do Mauro. Olha só, olha o jabá. Vai aí no botão Seja Membro, dá uma olhadinha aí em todos os planos. Recomendo fortemente o plano compilado, se você for aí o iniciante. Mas se você for fãzão da gente, quer ter mais benefícios, vai lá no Superfã e assina, que você não vai se arrepender. Vai, Lombardi!
Vai.
O Isaac Alcântara disse assim, ó. Fala, pessoal. Sou Cloud Analyst e essa notícia do primeiro lucro do GCP é o resultado de que tenho visto sobre eles estarem assediando tanto as empresas para irem para o lado de GCP da força. Hashtag Vanessa gargalhando. Aproveitando o comentário, essa semana participei de uma live no canal da Cloud para falar sobre como utilizei o ChatGPT para criar um script em Python que gera um relatório sobre volumes de instâncias EC2 na AWS. E citei o compilado como fonte de conhecimento sobre o assunto. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Vocês são necessários demais e parabéns pelos 100 episódios. Sou o compilador e hashtag vem camisa.
Obrigado, Isaac. É bom ali que ele complementou a notícia que nós falamos, né, da primeira vez que o Google Cloud conseguiu, de fato, um retorno financeiro. E concordo, provavelmente é isso mesmo. O Google agora já deve estar, de fato, assediando as empresas para trazê-las para a plataforma deles. O Júlio FC, parabéns, fico feliz em vê-los sempre crescendo. Eu era membro do Código Fonte há 1 ano e 2 meses. Agora começa uma nova fase como sou compilador. Obrigado por me ajudarem a escolher minha faculdade e, mais recentemente, minha pós-graduação. Abraços, Júlio. Que bom, que honra, olha.
Olha, que legal, Júlio. Muito obrigado também por fazer parte aí do Clube dos Compiladores e ajudar esse projeto nosso. Sempre um prazer ter você aqui nos acompanhando. O Jonas Ruder,
Acho que é alemão, né?
Ruder. Desculpa se a gente está falando errado, tá? Aproximadamente 2 anos eu troquei de profissão depois de mais de 10 anos no setor agrícola, como engenheiro agrônomo, para virar dev. Hoje estou muito feliz e realizado e vocês foram muito importantes nessa decisão, nessa nova caminhada. Muito obrigado, hashtag sou compilador.
Mais um, esses depoimentos marcam a gente.
Marca.
Porque, poxa vida, a gente sabe o quanto é difícil você deixar uma carreira para ir para outra, né? Por mais que você goste, que brilhe os seus olhos, é uma decisão muito importante na vida. Saber que a gente de alguma forma ajudou e que deu certo, poxa,
Jonas,
é incrível.
Tudo de melhor que a vida possa ditar aí para sua carreira nova, para sua família. E muito feliz em saber que você também está feliz com a sua decisão. O Emerson Vieira disse assim, ó, parabéns pela marca alcançada. É ótimo fazer parte dessa comunidade. Sou compilador.
Oh, obrigado, Emerson. O Rafael Freitas. Aê, parabéns pelo episódio 100. Sugestão de livro? Domain Driven Design. Agora vou ali atualizar o Git.
Boa sugestão de livro.
Boa,
não, não é um dos mais baratinhos. Tá? Mas a gente pode usar, com certeza. A gente tem uma lista gigante de livros legais aí para a gente poder sortear aí dentro do Clube dos Compiladores. Levi Anese Pai Júnior disse o seguinte, ó, cheguei tarde, contei 30, sou compilador.
Verdade é que só os primeiros 20 assinantes ganhavam os stickers e ele acabou perdendo.
É, Levi, verdade.
Puxa vida.
Parabéns ao casal pelo 100º episódio, é muito informativo esse compilado. Ótimo trabalho, excelente trabalho do Rafael Constâncio, o Lomba. Lomba, grande abraço, é quem faz aí que é a nossa edição, nosso editor. Ficou muito bom o balanço entre os dois, parece a mesma altura do som. Ah, o som, é.
Vamos dar trabalho novamente pro Lomba, o Gabriel tossindo, minha voz tá ruim.
É porque semana passada eu tava sem voz praticamente. Brinde, sugestão de sticker, haha. Volta à lojinha. É, a nossa lojinha agora não existe mais. Pergunta, para vocês é interessante que a gente assine a newsletter? Porque eu sempre sigo aqui, imagino que o Pingback cobre por assinante. Se for o mesmo conteúdo, acho que acaba tendo maior custo. Mas se tiver um jabá na newsletter, eu assino porque aí ela já se paga. Boa dica.
Boa pergunta, mas fica à vontade, Levi. O conteúdo que a gente apresenta aqui e na newsletter é o mesmo, né? Na verdade, aqui tem muitos complementos. A newsletter tem ali a parte das notícias mesmo. E quando tem alguma oportunidade, como a gente apresentou hoje da NVIDIA, ela também vai lá para a newsletter. Mas fique à vontade,
sim,
viu?
Não. E para a gente é interessante, sim, esse conteúdo em texto. É, a gente também mantém o blog. Então, enquanto mais plataformas diferentes a gente tiver, melhor. Porque tem gente que prefere fazer a leitura. É interessante a gente ter essa galera também em várias plataformas diferentes. A Amazônia Tiques diz o seguinte, ó. Sou muito fã de vocês, sou um enfermeiro, professor universitário com mestrado em ensino e saúde, mas numa outra vida sou um estudante de engenharia de software, quarentão. Seus conselhos valem muito, estou trabalhando para me reinventar profissionalmente.
Uau, que legal, gostei, muito obrigada.
Muito obrigada e boa trajetória e transição de carreira. Novas ideias. Eu não sei vocês, mas depois de 5 anos de trabalho na área, eu sofro de uma síndrome. Eu uso boas práticas, sei olhar e dizer se é ou não é uma boa prática, mas não faço a menor ideia dos nomes, dos conceitos. Praticamente tudo que aprendi, aprendi no dia a dia, trabalhando com meu chefe, que tem 15 anos de experiência e é um nerd. Então, eu aprendi observando com ele como ele abordava os problemas. Eu entrei no vídeo achando que iria aprender algo novo, mas percebi que sempre faço isso quando vou desenvolver. Sempre tento deixar o genérico reutilizável o código. Isso passa pela inversão de controle e injeção de dependências. Dessa forma, nos novos desenvolvimentos, tem impactos mínimos em códigos existentes.
Olha, não sei o seu nome, mas isso acontece com muitas pessoas. Eu tenho uma dificuldade imensa também em decorar termos ali em alguns momentos. Mas eu não vejo problema, principalmente se você está aplicando da forma correta, né?
Não tem problema nenhum isso. É engraçado que, por exemplo, a primeira vez, eu já contei isso, a primeira vez que eu li o Código Limpo, e quando fui até estudar coisas sobre design patterns e solid, eu já programava já há alguns anos e olhava assim, pô, eu já faço isso. A sensação que dá era, nossa, que bom que eu já faço isso. Que eu acabei, de alguma forma, encontrando a solução para simplificar o processo ou deixar a coisa um pouco mais entendível. Da minha própria maneira. Agora, o legal é quando você olha outras pessoas chegando à mesma conclusão e ali tem um complemento, tem uma justificativa por que aquilo está sendo feito, tudo. Eu acho que isso só dá uma certeza maior do que você está fazendo. E aí, em relação a guardar nome das coisas, realmente, acho que não tem necessidade. Se você usa no dia a dia, não tem necessidade.
O Rafael Sebastian, excelente exemplo. Parabéns pelo vídeo. E a gente nem falou, né? Mas esses dois comentários foi no vídeo de inversão e injeção de dependência que nós fizemos o Mon no Código, cheio de exemplos.
Lucas de Lima, eu estava desenvolvendo o meu projeto ontem e nele preciso usar esses princípios. E justamente ontem que minha ficha caiu sobre como usar. E agora esse vídeo fresquinho veio para reforçar. Muito bom, tá vendo?
Exatamente o que a gente comentou antes, né? O Raiz de Samaúma, excelente demonstração, com exemplos reais e de fácil entendimento. Seria incrível ter mais outros mãos no código com outros design patterns. Muito agradecido por tantos conhecimentos compartilhados sempre. Temos uma série aí de alguns design patterns já, né? Mas, sem dúvida nenhuma, traremos outros.
Eu vou montar uma playlist com o que a gente já tem. E a gente até prometeu uma série também, falando mais sobre elas também. O que vale a pena usar, o que não vale a pena. Acho que é uma série legal para a gente fazer. Uhum. Não desistimos ainda da série do Código Limpo. Estamos preparando mais vídeos também. É porque a gente acabou criando várias ramificações aí, tipos de vídeos diferentes. E a gente vai fazendo aos pouquinhos. A gente não consegue entregar tudo de uma vez, né? E o Alan Johnson Petrui de Souza deixou um comentário também nesse mesmo vídeo. Um bom exemplo de implementação disso é a arquitetura hexagonal. Tira muita vantagem da injeção de dependência. É verdade, o Alan tem razão. E a gente também está preparando um vídeo especial sobre arquitetura, e vamos falar de arquitetura hexagonal também. Então, fique ligado no Código Fonte TV. Se você acompanha o compilado e não está no Código Fonte TV, ai, 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 para você, vai lá e se inscreve no canal para você acompanhar todas as semanas os vídeos que nós preparamos com todo carinho.
E agora chegamos no momento que vai ser difícil de colocar uma voz de narradores com toda essa gripe que nos pega e nos assola, mas no momento do sorteio da nossa camiseta...
Se eu impostar minha voz aqui, com certeza eu vou tossir.
Ela vai embora.
Então vamos deixar com voz de taquara rachada mesmo.
É isso aí, é o que temos para hoje.
Então se você comenta em todo o episódio completo do compilado, você já concorre a uma camiseta. Nós tivemos muitos comentários na semana passada e com certeza vai sair um vencedor aqui. Com certeza vai sair um vencedor, se o sistema funcionar. Toda semana, né, a gente faz esse sorteio. É uma camiseta do compilado, pode ser uma outra camiseta qualquer. O importante é você vir aqui para o YouTube e fazer um comentário. Então, nesse comentário, nesse episódio aqui, 101, comente aqui no vídeo e semana que vem você já vai estar concorrendo. Olha só que moleza, né?
Simples assim.
E o vencedor dessa semana é Gabriela Martinez de Mátia. Ela já comentou algumas vezes aqui, né?
Já.
Ela disse o seguinte, ó: bom dia, como é bom tomar um café da manhã convosco. Ainda mais nessa celebração. Tudo de bom para vocês. Obrigada sempre.
Ah, obrigada, Gabriela.
Olha que
Gabriela.
Sensacional.
Gabi, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você mande as suas informações para contato@códigofonte.com.br.
E aí você já vai receber na sua casa, no conforto da sua casa, a camiseta do compilado. Parabéns aí, muito obrigado por estar sempre participando convosco.
Conosco.
Que ela falou convosco. Com voz. Não, conosco.
Conosco.
É, porque é uma comunidade. Tem uma comunidade aí atrás da câmera também.
Tá bom. Então tá.
Estou me referindo a eles também.
A todos nós.
E é isso, PP pessoal. Espero que vocês tenham curtido o compilado 101. Fazemos mais uma vez o convite para você participar do Clube dos Compiladores. E a gente se vê na semana que vem.
Até lá. Tchau, tchau. Uma ótima semana para todos.
Tchau.